DW. Jornal da Noite.
Viva, boa noite. Está a começar o Jornal da DW África, última edição desta quinta-feira, 10 de outubro de 2019. Linha forte da atualidade, Moçambique, governo promete segurança aos observadores eleitorais destacados para as eleições gerais da próxima terça-feira, face a ataques armados.
Está garantida a segurança para a realização da observação eleitoral em toda a extensão do território nacional.
Sala da Paz diz que é difícil conseguir credenciamento eleitoral nos bastiões dos partidos da oposição.
Nas províncias de Zambézia e Nampula, por sinal, os maiores ciclos eleitorais e que têm um poder de decisão muito grande, as organizações da sociedade civil estão a ter sérios problemas para credenciar os seus observadores.
E em Angola decorre o repatriamento voluntário dos refugiados congoleses no país, segundo a Acnur. São apenas os destaques deste jornal com a apresentação de Brahim Adarami. Mais uma vez, boa noite. Abrimos com a atualidade moçambicana na derradeira face da campanha eleitoral rumo às eleições gerais marcadas para a próxima terça-feira, dia 15 de outubro. A partir da capital do país, o governo fez saber hoje que estão reunidas as condições para a circulação dos observadores eleitorais, tanto nacionais como internacionais, em estrita observância das leis moçambicanas. A garantia veio assim a responder à preocupação manifestada, nomeadamente pela União Europeia, no concernente à segurança dos observadores, principalmente na província de Gaza, onde foi assassinado na segunda-feira um membro da Sala da Paz. Os olhos da DW África em Maputo, Lionel Matias, acompanhou uma reunião entre o governo e as missões de observação eleitoral e tem em mãos declarações do ministro.
O ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, José Pacheco, manteve esta quinta-feira um encontro com os chefes das missões de observação das eleições de 15 de outubro próximo. O encontro, que tinha como objetivo a troca de impressões sobre a observação eleitoral, contou ainda com a participação de chefes das missões diplomáticas e consulares em Maputo. Pacheco disse na abertura que estão criadas as condições básicas para a votação e apuramento dos resultados eleitorais.
Com os recursos humanos e materiais assegurados pelo governo, estão criadas as condições básicas para, uma vez mais, se realizarem na regularidade prevista as eleições livres, justas, transparentes e credíveis num ambiente ordeiro, cívico e pacífico em Moçambique.
Pacheco disse também que está garantida a liberdade de circulação dos observadores eleitorais nacionais e internacionais nos termos da legislação vigente.
Está garantida a segurança para a realização da observação eleitoral em toda a extensão do território nacional.
Reafirmou a prontidão das Forças de Defesa e Segurança de assegurar a realização das presentes eleições e ambiente de ordem e segurança públicas, incluindo nas zonas da província de Cabo Delgado, onde se registra a ocorrência de atos de violência. A DW África apurou que, durante o encontro, a Missão de Observação Eleitoral da União Europeia manifestou preocupação com a segurança dos observadores, especialmente na província de Gaza, onde foi assassinado esta segunda-feira o ponto focal da Plataforma de Observação Eleitoral Sala da Paz, Anastácio Matavel. Outra preocupação está relacionada com alegados obstáculos à acreditação de observadores nacionais. Os jornalistas não acompanharam a fase da apresentação de perguntas pelos participantes ao encontro, tendo sido convidados a abandonar a sala após a sessão de abertura dirigida pelo ministro Pacheco. Intervindo na altura, Pacheco reiterou a importância de se depositar confiança nos órgãos eleitorais. Sublinhou que a composição destes órgãos é multipartidária e constituída por dirigentes experimentados na realização de eleições no país. O ministro disse ainda que o governo condena e demarca-se de todos os atos de violência e de ilícitos eleitorais registados na presente campanha eleitoral.
Espera-se que as instituições competentes da administração da justiça, na celeridade prevista na legislação eleitoral vigente, responsabilizem exemplarmente os atores de tais repugnantes atos, independentemente de qualquer organização que pertençam aos seus atores.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
E com este tema abrimos um espaço do ouvinte para espreitar o que dizem os internautas da DW África nas redes sociais. E hoje também estreiamos a nossa página no Instagram DW Português. Boa noite, António Rocha. Hoje perguntamos o que é que se espera do trabalho dos observadores eleitorais em Moçambique.
Boa noite, Brahim. António Rambaco, no WhatsApp, diz que o que sempre têm feito esses observadores eleitorais quando vêm para o nosso país a ficarem aqui em Maputo a comer camarão e lagostas nas nossas praias e, de vez ou outra, visitar uma assembleia de voto perto da capital. No fim, são aqueles relatórios que só elogiam a forma como decorreu o processo, diz António Rambaco. Tito Chaca, também no WhatsApp, diz que o nosso país está em caos e, portanto, todo cuidado é pouco. A violência eleitoral atingiu contornos incontroláveis e acreditar que os observadores internacionais irão visitar todas as províncias é mera utopia ou então muita ingenuidade.
Muito obrigado, António Rocha. Ainda pode participar porque o Rocha volta à antena mais adiante para ler mais mensagens.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Comissão Europeia anunciou hoje a mobilização de mais de 10 milhões de euros para ajuda humanitária a Moçambique na sequência dos ciclones Idai e Kenef, que atingiram o país em março e abril deste ano. O novo pacote financeiro da União Europeia destina-se, segundo um comunicado, a reforçar a ajuda alimentar e os serviços de saúde nas regiões atingidas, bem como os preparativos para novos desastres, nomeadamente com a distribuição de kits de emergência um pouco por todo o país. Na província de Zambézia, no centro de Moçambique, a polícia revelou hoje ter detido um homem na posse de ossadas humanas. O homem, de 25 anos, foi detido a 28 de setembro, quando tentava sair de Moçambique para o Malawi com os ossos de membros inferiores numa pasta, revelou a corporação policial. Nas regiões centro e norte de Moçambique, são recorrentes casos de vandalização de túmulos para a retirada das ossadas que se acredita terem como destino curandeiros que os usam para rituais que se diz pode dar sorte ou riqueza. Em Angola, o presidente angolano João Lourenço aproveitou esta quinta-feira o discurso de abertura do Congresso da Juventude do seu partido, JMPLA, para atacar aqueles que, desde dentro do MPLA, estão a usar o dinheiro desviado do Estado para desestabilizar o país. João Lourenço fazia alusão a um protesto convocado para esta sexta-feira através das redes sociais e que pede a todos os angolanos que fiquem em casa de modo a parar o país. O presidente de Angola garantiu que vai continuar a lutar contra a corrupção e pediu mais eficiência às duas novas ministras das pastas, das finanças e da educação, sem aguardar pelas famosas ordens superiores. A notícia da Guiné-Bissau: o governo guineense decidiu encerrar a embaixada na Alemanha devido a irregularidades e ao incumprimento de requisitos de funcionamento, anunciou hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau em comunicado distribuído à imprensa na capital guineense, Bissau. O país está no período da pré-campanha eleitoral. A campanha oficialmente começa a 1 de novembro. Para o próximo domingo, três candidatos à presidência da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, Domingos Simões Pereira e Úmaro Sissoko Embalo, estarão em Lisboa em ações da campanha junto da comunidade guineense, anunciaram elementos das três candidaturas. A capital portuguesa é um local de grande concentração de imigrantes guineenses. Números oficiais apontam para a existência de entre 50 a 70 mil pessoas. Ainda sobre a Guiné-Bissau, o economista guineense Carlos Lopes disse hoje em Lisboa que as grandes expectativas geradas pelas eleições no país acabaram gorradas pelo comportamento dos políticos, admitindo que o cenário se repita nas presidenciais de 24 de novembro.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, as organizações da sociedade civil queixam-se de dificuldades em fazer o credenciamento dos seus observadores eleitorais. As províncias de Zambézia e Nampula, redutos da oposição, são os lugares onde enfrentam os maiores constrangimentos, revela a Sala da Paz. E, no momento do balanço da campanha eleitoral, a plataforma aponta para mais aspectos negativos do que positivos, sendo a violência destacada no top. Neste jornal, entrevistamos o Osman Kozim, da Sala da Paz, sobre a violência na campanha em curso, comparando com as anteriores campanhas eleitorais.
A violência eleitoral ela está bem marcante nesta campanha. Há até novas características de violência eleitoral. por exemplo, queimarem-se casas de membros de partidos políticos, seus familiares.
Houve uma espécie de sofisticação na maneira de operar.
Sim, acho que pode-se chamar sofisticação, mas também é um recrudescimento, digamos assim, da violência. Bem verdade que a campanha eleitoral ela tem duas facetas. É uma faceta do ambiente festivo, do ambiente de concórdia, de partilha de mensagens eleitorais, showmícios bastante concorridos, mas infelizmente também tem este lado negro da campanha eleitoral, em que já tivemos vários casos de violência, de intolerância política, mas também já tivemos casos de situações que resultaram em perdas humanas. Já falo de acidentes de viação, casos de inobservância de questões básicas de segurança, que fizeram com que, por exemplo, em Nampula tivéssemos aquele caso do estádio 25 de junho, em que cerca de 10 pessoas perderam a vida.
Se considerarmos que Moçambique tem uma democracia ainda embrionária, este tipo de violência que aumenta, o que é que significa para ela?
Que esta violência eleitoral, muitas vezes, ela ocorre por causa de uma percepção de impunidade, por causa de uma percepção de que nada será feito, e também uma percepção de que falta de responsabilização por parte das entidades competentes em relação aos prevaricadores, em relação àqueles que violam a legislação eleitoral e até praticam atos criminais como esse. Então, não havendo responsabilização, não é? Isso estimula, digamos assim, a ocorrência de atos de violência eleitoral.
O processo eleitoral implica uma cadeia, não é? Que inclui várias instituições, várias organizações, como, por exemplo, os órgãos de administração eleitoral, a sociedade civil, a própria Polícia da República de Moçambique. Consegue apontar claramente quais são as instituições mais fragilizadas nesta cadeia que estão, de certa maneira, a minar este processo?
Um dos atores fundamentais neste processo são os partidos políticos, que têm a responsabilidade também de transmitir uma mensagem de tolerância para os diversos membros e simpatizantes dos partidos políticos. O que sucede é que, muitas vezes, estes membros e simpatizantes dos partidos políticos praticam atos de violência, atos de violação da legislação. Muitos deles, às vezes, sem o conhecimento da legislação, muitas vezes por simples intolerância perante o outro. E, por outro lado, também tem um outro ator fundamental, que é a polícia. Tem um papel de garantir a integridade deste processo.
Pode, por favor, fazer o seu balanço?
A campanha pode ser vista sob dois prismas. Temos um prisma festivo, um prisma de bastante concórdia, até de cruzamento de campanhas, de caravanas de campanhas eleitorais bastante saudáveis e de elogiar. Mas, por outro lado, a campanha eleitoral também tem esta faceta preocupante. Foram se evidenciando casos de violência eleitoral e de incidentes e acidentes. E também alguma dificuldade que as organizações da sociedade civil estão a ter no âmbito do processo de credenciação. Por exemplo, nas províncias de Zambézia e Nampula, por sinal os maiores ciclos eleitorais e que têm um poder de decisão muito grande, as organizações da sociedade civil estão a ter sérios problemas para credenciar os seus observadores.
De Moçambique, rumamos para Angola, país onde o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados iniciou ontem o repatriamento voluntário de cerca de 4.500 congoleses na província da Lunda do Norte. O processo decorre de um acordo tripartido assinado entre os governos de Angola e da República Democrática do Congo, juntamente com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. E a este respeito conversamos com Juliana Gaze, chefe das Relações Exteriores do Acnur em Angola, que começa a nos relatar o destino deste grupo de refugiados congoleses.
Os que foram embora espontaneamente conseguiram cruzar a fronteira. A gente deu assistência para eles, os parceiros deram assistência, com água, com comida, o governo providenciou os transportes, então eles chegaram lá de forma segura. A gente deu o documento, que é o formulário do repatriamento voluntário para eles. Assim que eles chegaram do outro lado da fronteira, aqueles que são registrados conosco, com o Acnur, mesmo que tenham saído de forma espontânea, eles também têm acesso a um certo tipo de assistência, para que eles consigam chegar em segurança na zona de origem deles.
Como é que está a decorrer essa etapa que teve início ontem?
O que muda principalmente no repatriamento organizado, facilitado pelo Acnur, é que todo o repatriamento é sob nossa responsabilidade. E isso inclui desde a parte do transporte, da saída do assentamento. No assentamento eles recebem comida, tem um lugar, um centro de recepção, que eles dormem, passam a noite. Então, todo o processo é acompanhado pelo Acnur. Essa é a diferença principal entre o espontâneo e o organizado. Chegando lá no Congo, eles também são levados a um centro de trânsito, onde eles recebem assistência em dinheiro. Até agora, ontem, a gente liberou o primeiro comboio de refugiados. Inicialmente, os primeiros comboios eles vão ser levados somente em direção ao Kasai. Chegando lá, eles são levados a um centro de trânsito, em Mungamba, onde eles recebem assistência, eles recebem comida, e assim eles podem depois seguir em viagem, cada um para o seu destino final. O primeiro comboio teve 222 indivíduos. A gente tem uma capacidade máxima por comboio de 400 refugiados. O número foi um pouco menor na primeira semana, porque eles estão ainda se organizando, alguns não querem ir para Kasai, querem ir para Kasai Central, então vão esperar algumas semanas e é assim que está a operação por enquanto.
Tem uma previsão assim de quando que deve terminar esse repatriamento?
A ideia inicial era que a gente tivesse dois comboios por semana. Talvez não consiga fazer os dois comboios nessa semana, porque a gente precisa ainda resolver algumas questões logísticas. Mas a partir da próxima semana a ideia é que sejam dois comboios por semana. Assim a gente consegue acabar o repatriamento em 2 meses ou talvez até um pouco menos.
Quantas pessoas devem ser repatriadas agora?
A gente acredita que cerca de 4 mil pessoas que querem sair, mas é claro que é um número que ainda a gente não tem como confirmar, porque muitas vezes os refugiados expressam vontade de regressar, mas mudam de ideia, resolvem ficar. Então é um número que ainda está em aberto.
Essas pessoas que ainda permanecem em Angola, né? O que que acontecerá com elas?
Elas vão continuar recebendo assistência do Acnur e dos parceiros. Tudo vai continuar com um foco um pouco mais na permanência deles aqui, não mais na emergência e no caráter temporário. E eles sabem que eles podem ficar, então sempre a gente deixou isso claro.
Para essas pessoas que estão retornando, né, as condições de segurança estão realmente criadas na RDC?
A gente só faz o repatriamento organizado quando tem certeza que as condições estão minimamente propícias e que as coisas estão seguras, que o conflito cessou. E isso realmente é um fato, o conflito cessou.
DW Notícias.
Ouviu uma entrevista com Juliana Ganze, chefe das Relações Exteriores do Acnur em Angola, conduzida por Cristiane Vieira Teixeira, mas antes também tivemos uma entrevista da Nádia Sufo, enviada especial da DW África às eleições moçambicanas. Agora, olhando para a atualidade internacional, o suspeito do ataque de ontem no leste da Alemanha carregava cerca de 4 quilos de explosivos no seu carro. De acordo com informações divulgadas hoje, o alemão de 27 anos de idade queria cometer um ataque à escala grande. O presidente alemão Frank-Walter Steinmeier visitou hoje o local onde o suspeito matou 2 pessoas e promete segurança à comunidade judaica. A chanceler alemã Angela Merkel disse que ódio, o racismo e o antissemitismo não têm lugar na Alemanha. A ofensiva militar turca lançada no norte da Síria gera uma onda de reação internacional. A Itália convocou o embaixador turco para Roma, enquanto a França pede a rápida cessação dos ataques. A Noruega anunciou a suspensão de todas as entregas de arma à Turquia. O Acnur fala em dezenas de milhares de pessoas em fuga nas zonas que estão debaixo de fogo.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao espaço de ouvinte. António Rocha, reações?
Carlos Leopoldino no Facebook diz: o que disse o ministro moçambicano José Pacheco sobre a garantia da segurança do processo eleitoral em Moçambique é pura demagogia, porque ele mesmo e o seu governo não acreditam minimamente nessa segurança. Mas o governo de Moçambique tem que mentir para dar garantias aos observadores, mesmo sabendo que as suas vidas poderão correr riscos enormes, diz Carlos Leopoldino. Manuel Jeremias, de Sofala, diz que observadores turistas vêm ganhar muito dinheiro e no final do escrutínio dirão que essas eleições decorreram num ambiente ordeiro e que foram justas, livres e transparentes. Esses observadores não têm nenhuma credibilidade, tal como se não existisse a segurança para ninguém em Moçambique. K. Mwendan escreveu para dizer que não espera nada desses observadores, porque ninguém está disposto a ser vítima de um tiro só porque disse a verdade. E, finalmente, Afonso Muyanga diz que Moçambique precisa mesmo de uma força internacional.
Muito obrigado, António Rocha. Muito obrigado a todos os ouvintes que participaram nesta edição. Saiba então que a partir de hoje pode comentar a pergunta do dia na nossa página no Instagram. É tudo da minha parte. Um grande abraço. Estaremos de volta logo amanhã de manhã. Boa noite.